Revista de Imprensa.
A revista de imprensa desta quinta-feira é da autoria de João Matos. Dois assuntos em destaque na imprensa diária francesa: o terrorismo e a vitória da primeira-ministra britânica na Câmara dos Comuns. Não é assim, João?
Exato, Marco. Estrasburgo, o choque e a caça titula Le Figaro. Pelo menos 700 polícias de ordem pública foram mobilizados para descobrir o paradeiro de Sherif Shekat, um delinquente que caiu na deriva radical do Islão. O inquérito só agora começou, preveniu o Procurador da República. Como é uso, os serviços de investigação vão manter uma pressão máxima sobre o fugitivo até à sua captura ou neutralização, acrescenta Le Figaro. Por seu lado, L'Humanité titula Estrasburgo depois do choque. Um dia depois dos assassínios, a capital alsaciana está de luto e recusa o papel de vítima da chantagem terrorista. Todas as pessoas contactadas pela reportagem do jornal relatam o mesmo pânico quando, na noite do tiroteio, viram grupos de indivíduos correndo desorientados, tendo na pegada a polícia que gritava para toda a gente ficar ao abrigo dos disparos. Estrasburgo, noite de terror. O presumível atirador Sherif Shekat tem ficha de criminoso de segurança de Estado, um registro criminal muito sujo, escreve o jornal Libération. No seu editorial intitulado República, o jornal descreve uma tragédia com sangue, lágrimas, inocentes assassinados, feridos martirizados, família de luto e um medo difuso em toda a cidade. Terrorismo de olhos abertos relança em título Lacroix. O ataque de Estrasburgo prova que a ameaça terrorista não desapareceu. Como aumentar a nossa vigilância? Estar juntos, sublinha o jornal no seu editorial. Palavras que adotam um significado particular no contexto da crise social que atravessa a França. O ataque de Estrasburgo terá um impacto no movimento dos coletes amarelos. Há que proibir as suas manifestações. Em todo o caso, o tiroteio mortífero vem sublinhar que nenhuma causa pode justificar o recurso à violência.
Mudando de assunto, o que é que se pode ler na atualidade internacional, nomeadamente africana, João?
Le Monde, Marco, titula Brexit, Theresa May pode respirar um pouco. A primeira-ministra britânica, apesar de estar enfraquecida politicamente, venceu ontem contra deputados conservadores do seu partido. 200 dos 317 deputados conservadores na Câmara dos Comuns renovaram a sua confiança à primeira-ministra e uma nova moção não poderá ser apresentada nos próximos 12 meses. Salva, pelo menos provisoriamente, Theresa May vai poder estar hoje na Cimeira Europeia consagrada ao Brexit em Bruxelas. Mas está longe de ter ganho a batalha, sabendo que mais de 200 deputados do seu partido se recusam a votar o acordo de divórcio com a União Europeia. O verdadeiro embate é no dia 21 de janeiro, quando ela tiver de informar os eleitos sobre as suas intenções, se o acordo não tiver sido votado, acrescenta Le Monde. Brexit, Theresa May, sobrevive ao massacre do partido conservador, replica Le Figaro. A primeira-ministra britânica ganhou o voto de desconfiança organizado no seio do seu partido por iniciativa de deputados hostis ao acordo de Brexit concluído com Bruxelas. Depois deste fracasso, os rebeldes não podem recorrer ao procedimento durante 12 meses. Mas isso não quer dizer que a primeira-ministra não possa vir a fazer frente a uma moção de censura da oposição, à qual se juntariam os rebeldes conservadores e seus aliados norte-irlandeses do Partido Unionista Democrático, nota Le Figaro. Enfim, sobre a África, Lacroix dá relevo à República Democrática do Congo, onde Martin Fayulu, candidato às presidenciais, preocupa Joseph Kabila. Na terça-feira, forças da proteção do presidente dispararam, matando duas pessoas, de uma manifestação de boas-vindas a Martin Fayulu, candidato da oposição, cuja avioneta acabava de aterrar em Lubumbashi, capital da província mineira de Katanga, no leste do país. A equipa de campanha de Fayulu denunciou obstruções da Guarda Republicana Presidencial e atentado à integridade física do seu candidato, que tem dificuldades em deslocar-se no país para fazer campanha para as presidenciais de 23 de dezembro, observa Lacroix.